Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C. Olá, ouvintes, boa tarde. Hoje é 9 de agosto, começa aqui mais uma emissão da Voz da América e começa esta feira, dia do Angola Fala Só. Em Washington são 12 horas e 30 minutos, em Angola 17 horas e 30 minutos, 26 graus aqui na capital americana, mas vamos ter mais calor logo mais, das 17h30 às 18 horas de Angola, transmitimos onda curta, uns 13.630 e 17.655 kHz, das 18 às 18h30 estaremos em onda média nos 1.530 MHz, assim como também através das nossas afiliadas na Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e o nosso transmissor em São Tomé e Príncipe. Estamos também no Facebook Live, através do qual não só nos vê, como pode interagir conosco. Aqui nos estúdios, eu sou Álvaro Lugiar Andrade e...
A Denise Tessi
está aqui com as redes sociais. Vamos também, portanto, estar pela rádio e também pelo Facebook Live com esta emissão que chega através também do nosso site, voaportugues.com. No WhatsApp, se quiser interagir connosco, apenas para enviar comentários ou perguntas. Não pode ligar para o telefone agora, mas pode mandar mensagem para o nosso número. É o mais um, 908-652-4584. Mas não se esqueça que pode apenas ligar mensagem, enviar mensagem, não ligue. Lembro, portanto, para participar pelo Facebook, com mensagens, perguntas e comentários, pelo WhatsApp e também através do nosso telefone. Nesta emissão do Angola Fala Só, vamos falar sobre Cabinda, um tema sempre quente e atual na vida angolana. Hoje, nosso convidado, vamos ter aqui, é o secretário para a formação política e ideológica do movimento independentista de Cabinda, Alberto Puna. Ele já está em linha, daqui a pouco vamos lá. Mas por agora, vamos à atualidade que marca esta sexta-feira. Vamos começar em Moscovo, onde o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia convocou hoje o ministro conselheiro da Embaixada Americana para pedir explicações sobre a publicação de informações que supostamente encorajavam os protestos antigovernamentais do passado dia 3 e que Moscovo considera ter sido uma interferência nos seus assuntos internos. Tim Richardson foi intimado depois de a Embaixada Americana publicar um mapa com o itinerário da marcha da oposição nas avenidas da capital russa na sua conta no Twitter.
Nos Estados Unidos, a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o senador democrata Chuck Schumer afirmaram hoje ter garantias do presidente de que vai rever a lei sobre venda de armas. Numa declaração conjunta, hoje divulgada, os dois líderes democratas afirmaram ter se encontrado com Donald Trump ontem e defendido ser preciso que o Senado aprove o projeto de lei de armas já votado pela Câmara de Representantes.
O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados denunciou hoje que os combates pelo controle de Trípoli na ofensiva militar de abril que visa tomar a cidade do governo conhecido internacionalmente na Líbia, já provocou mais de 105 mil deslocados. Aquela agência da ONU publicou a mensagem na rede social Twitter, referindo que a sua ajuda humanitária só pode chegar a 2.200 mil das 21 mil famílias deslocadas e que estas continuam a precisar de apoio, paz e estabilidade.
Na República Democrática do Congo, registrou-se 257 novas infecções pelo vírus do ébola nas últimas 3 semanas, elevando para 2.781 o número de casos e para 1.866 as mortes ligadas à doença, revelou hoje a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Entre 17 de julho e 6 de agosto, foram registrados 257 novos casos em 16 zonas de saúde, com a maioria a serem registrados nas regiões de Beni e Mandima.
Angola fala só.
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 São 17 horas e 34 minutos na capital angolana. Começamos aqui então Angola Fala Só, hoje como convidado Alberto Puna, secretário para a formação política e ideológica do movimento independentista de Cabinda. Alberto Puna, está a ouvir-me?
Sim, sim, consigo ouvir.
Muito obrigado, Alberto Puna. Então, vamos viajar pelo mundo da conversa com internautas e ouvintes da Voz América. Aqui aos microfones, Álvaro Gerandrade e Dani Steschi. Vamos, portanto, obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Eu ia começar por lhe perguntar, nos últimos 3 meses que a Binda tem estado com alguma tensão devido à prisão em fevereiro de cerca de mais de 70 membros e familiares e ativistas próximos do seu movimento, o movimento independentista de Cabinda, depois foram soltos. Entretanto, também nesta semana a polícia anunciou o desmantelamento de uma rede de contrabandistas de petróleo e também houve mudança de governador. O anterior governador Laborinho foi para o governo e há agora um governador novo que é um filho da terra. A pergunta que eu faço é: como é que classificaria Cabinda? É mais algum barulho ou a situação está mesmo algo inquieta aí naquela província?
Volto a cumprimentar os jornalistas da Rádio Voz da América e também a todos os ouvintes da Voa e todos pelo mundo, especialmente aqueles que se encontram no território oprimido de Cabinda. Portanto, relativamente à questão que acabou de fazer da situação política, social de Cabinda, né, nós diríamos que a situação não está nada boa. Não está boa porquanto que o comportamento repressivo do governo colonial angolano continua. Portanto, o governo angolano continua a fazer a política de avestruz, que é pondo a cabeça na reia, para não dar de cara com os problemas. E assim, nesta senda, insiste em cometer os mesmos erros que foi cometendo no passado. Portanto, o senhor fez referência à prisão de cerca de 70 membros ligados ao movimento independentista de Cabinda, o MIC. Dentro deste grupo de detidos, estavam pessoas como, né, hoje podemos fazer destaque do atual presidente do MIC, o engenheiro Carlos Zamba, e também do atual secretário-geral do MIC, o Felipe Macaya Lemba. Portanto, essa onda de detenções que foi feita durante quase 4 dias, né, em cerca de 4 dias, portanto, uma onda sequencial de detenções, e própria é a situação degradante, a situação social, econômica, o custo de vida da população de Cabinda nunca conheceu uma melhoria. O custo de vida nunca conheceu uma melhoria. Portanto, se tocarmos também na questão da essa questão que o senhor falou de pessoas que fazem contrabando de combustível, tudo isso são tentativas, são formas que a população de Cabinda encontra para acudir-se da situação de pobreza. Né? Portanto, porque veja que em Cabinda, por facto de viver-se de uma colonização de Angola, a situação econômica é precária. E aí, né, as pessoas não têm facilidade de conseguir emprego, portanto, enveram-se, né, na criação de negócios e o governo do lado não encara bem. Certo, mas é como uma ponta de salvação, se for em conta, e ainda assim esses negócios são aprisionados, são impedidos de fazer o seu negócio.
Alberto Puna.
A situação continua. Penso que o senhor também fez referência
Eu ia dizer um comentário seu sobre o novo governador. Rapidamente, antes de irmos aos nossos ouvintes, já temos ouvintes a participar no programa. Qual é a leitura que faz o movimento independentista de Cabinda faz sobre a mudança de governador?
Bem, quanto ao governador, olha, se nós formos rebuscar no tempo, Cabinda já teve, quanto nos anos 1975, 1976, 1978, começamos com a era de comissários. Portanto, a Cabinda chegou até 5 comissários e até agora, depois da era de comissários, chegou a era de governadores. Portanto, já foram 6 governadores e o engenheiro Marcos Nunga, que pronto, é filho de Cabinda, né? Nosso irmão, já é o 7º governador. Mas, dizemos que a nomeação de governadores nunca trouxe qualquer diferença na vida social e política do povo de Cabinda. Portanto, falando especificamente do engenheiro Marcos Nunga, né, temos que, apesar de ele ser um filho de Cabinda, né, ainda assim não deixa de ser mais de um outro governador satélite do regime invasor ocupante angolano em Cabinda. Pronto, isso significa que, isso significa lapidarmente que o atual governador será a mero executor da política colonialista angolana visada pelo imperial, né? Pronto, e devíamos, alguém podia, por acaso, dizer que devíamos dar boas-vindas para o governador, sendo ele um filho de Cabinda. Bem, essas boas-vindas, né, para o MIC, seria uma hipocrisia política. Uma hipocrisia política de quanto o governo, né, o governo atualmente de Marcos Nunga, é indesmentivelmente significa para o povo Cabinda mais opressão, mais exploração, mais miséria, mais pilhagem e também mais subdesenvolvimento. Portanto, dificilmente poderemos encontrar uma ponte para a melhoria, pelo menos isso, melhoria da condição política e social da vida do povo de Cabinda através da nomeação de governadores. Pois isso muito não envolve nada, né?
Muito obrigado.
Não tem nada de novo.
Yeah. Muito obrigado, Alberto Puna. Temos que ser mais rápidos para ir aos ouvintes que estão a querer participar. Alberto Puna, secretário para a Formação Política e Ideológica do Movimento Independentista de Cabinda, é o nosso convidado de hoje. Vamos agora para Conza Sul. Já temos ao telefone o Sr. Paulo Domingos, que está naquela província. Paulo Domingos, obrigado por estar no Angola Fala Só. Então agora o microfone é seu, aí pode colocar a sua questão ou então deixar um comentário.
Muito boa tarde ao querido jornalista Voz da América. Muito boa tarde ao nosso convidado. Boa tarde também ao nosso convidado.
Sim, boa tarde.
Boa tarde.
Que eu quero colocar, tem três questões, é simultâneo. A primeira situação, falando de Cabinda, Cabinda é uma província rica e riquíssima, mas com uma população totalmente pobre. É? Sempre se fala de Cabinda a todo momento. O que o nosso convidado acha com um governo que cumpre um mandato sem resolver o problema do povo, com o presidente de Angola, se esse presidente fosse a fazer a dança de cadeira? Era essa aí. O senhor acha que a mudança de governador é uma solução para aquele povo que tem petróleo, que tem enxofre, que tem ali a nossa madeira? Essa é uma das questões. Uma outra questão, quero também falar, e particularmente aquele município de Mocende. Para dizer assim, para nós aqui no município de Mocende, está a arrancar exatamente a reabilitação da infraestrutura, falando das estradas, mas não é só isso que o povo precisa. O povo não tem água, o povo não tem emprego. Então o presidente prometeu tudo e o presidente nada faz. Qual é a avaliação que o nosso convidado faz, particularmente nessa situação que não afeta só o município de Mocende, mas também afeta todo o país? Por uma outra questão, também quero frisar aqui estão os medicamentos. O nosso governo angolano sabe muito bem que os municípios precisam muito apoio, mas às vezes envia duas caixas no hospital. Será que essas duas caixas, ou três ou quatro, pode atender a demanda que esse município tem, ou então se não acontece só aqui no município de Mocenda, acontece todo o município do Guanajuato. Então, sendo que o presidente tem expectativa, só está a exonerar. Por outro, também, por uma quarta questão, quero dizer também o seguinte, será que o presidente não consegue também mandar para a cadeia o José Eduardo dos Santos, esses senadores que depois roubaram o dinheiro da Angola? Para mim, neste momento, era tudo. Agradeço a questão que me foi dispensada.
Muito obrigado, Sr. Paulo Domingos, desde o Kwanza Sul. Aí, Alberto Puna, ele coloca, faz mais comentários e perguntas, mas deixa duas, três perguntas no ar que eu ia pedir. Duas perguntas que eu acho que podia fazer um comentário antes de eu ir para Cabinda, onde temos já um ouvinte na linha. Eu ia perguntar, ele diz que esta mudança do governador em Cabinda é uma solução. Parece que já mais ou menos respondeu a essa questão, mas se quiser sublinhar algum aspecto. E também porque acha que a justiça não consegue, ele diz ao presidente, mas a justiça não consegue enviar para a cadeia o antigo presidente e outros governadores, como disse o Paulo Domingos do Kwanza Sul. Um comentário breve, porque temos pessoas na linha.
O senhor fez uma série de perguntas. Relativamente à mudança do governador, penso que só escolhi, mas gostava de reforçar mesmo que o problema de Cabinda, a resolução do problema de Cabinda não passa pela mudança de governadores. Né? Portanto, essa é uma questão muito séria e precisa de outros mecanismos de resolução. Agora, quanto à questão da corrupção e da prisão de pessoas como Eduardo dos Santos, isso é uma questão meramente de quadro político angolano. Né? Penso que os angolanos é que devem se limitar, conversar e verem formas de resolverem o problema que eles têm. Penso que é isso.
Obrigado. Foi então Alberto Puna aí dar a sua resposta, um comentário às questões colocadas pelo Sr. Paulo Domingos. Vamos agora para Cabinda. Temos ao telefone Giovanni Ventura. Giovanni, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Tenha bondade.
Ok, muito obrigado. É muito obrigado por nós sabermos que o nosso irmão, Alberto Puna, está em direito a partir da Voz América. A minha questão vai no ar. É diretamente sobre o movimento independentista de Cabinda. Acompanhamos as entregas fora, que aconteceu, as divisões, o desenvolvimento do novo movimento para a união dos cabineiros para a independência. Isso, formado pelo governo Maurício Rio. Eu quero saber a parte do nosso irmão Alberto Puna, primeiro. Qual é a análise que deve fazer durante essa posição, ou esse surgimento, desse movimento da parte de Maurício? Segundo, qual é a legitimidade que tinha o pessoal entre os generais, a fim dos generais e presidente, e se o seu estatuto aprovado revia a criação do Congresso, do pessoal mal, que recentemente foi organizado oficialmente o presidente Carlos Zema. E por outro, gostaria de pedir qual é a opinião do Lix durante a nova liderança em Cabinda, do governador, que você não tem tocado, visto que é um cliente aliado, que vai continuar a respeitar e a cumprir as ordens do governo central. Eu gostaria de saber, da parte do meu compatriota, qual é a resposta que pode ser feita. Muito obrigado.
Muito obrigado, Giovanni Ventura, deste Cabinda. Alberto Puna, regresso assim. A comunicação não está muito boa. Não deu para ouvir bem. A última parte que eu coloco, se entendi bem, mas aí já respondi a isso duas vezes, a questão do novo governador. A primeira parte, não sei se captou todas as perguntas, mas em traços gerais, ele perguntava qual é a legitimidade do MIT. Será que entendeu bem as questões?
Sim, eu penso que o irmão Giovanni Ventura, que é meu compatriota, a mim, temos que colocar a questão sobre a legitimidade da destituição do ex-presidente Mito, não é?
Sim, sim.
O que foi? Também perguntava de uma aparente divisão, sobre uma aparente divisão do Mito. Pronto, eu gostava de dizer, a responder ao meu compatriota, né? Que o MIT não ficou dividido. primeira coisa que deve ficar na mente de todos os cabides, e tanto para aqueles que se encontram no Cristor e os outros que estão no exterior, e também, de modo geral, a todos os ouvintes, que deve ficar, né, indicada a ideia de que o MIT não está dividido. O MIT está uno, está quase, e que, quer dizer, pronto, né, é disposto a continuar com a sua luta. Portanto, o que aconteceu, né, foi algo que nós consideramos como, as pessoas estão a denominar aquilo como uma crise política. Eu diria, nós diríamos que não é bem uma crise política, foi apenas a presença de uma nuvem negra que pairava sobre a organização. E agora nós podemos dizer que esta nuvem negra está ultrapassada, esta pequena nuvem negra está ultrapassada, portanto, e...
Mas quando diz nuvem negra, está a dizer que houve problemas. O Giovanni Ventura está a perguntar sobre a legitimidade do novo presidente. Podia explicar o que passou rapidamente?
Sim, olha, o que aconteceu foi que o Biro Político do MIT, que é o órgão, decisor da organização, tomou a decisão por vários motivos que foram citados no comunicado. Foi difundido no meio de comunicação social, portanto, por vários motivos, destituiu o engenheiro Maurício Gimbi do cargo de presidente do MIT. Portanto, e durante essa reunião que foi decidida a destituição de Maurício Gimbi, decidiu também realizar-se o primeiro congresso extraordinário. Portanto, esse congresso durou no dia 28 de julho e, neste congresso, foi feita uma eleição em que elegeu-se o novo presidente do MIT, portanto, o engenheiro Carlos Manuel Cunha Bamba, que é o atual presidente.
Uhum.
E daí também, constitui a nova direção política do MIT.
Obrigado. Obrigado, Alberto Puna, secretário da Formação Política e Ideológica do Movimento Independente de Cabinda. Antes de regressarmos ao telefone, vamos com a Dani Stessi, que tem perguntas das redes sociais.
Tenho sim, Álvaro. E olha, tem pessoas aqui de várias províncias em Angola acompanhando a gente. Vou citar aí o Uambo, a Willa e também gente em Lisboa. E a nossa... tem aqui duas perguntas que vieram antes do programa começar. O Simão Miguel Maria lembrou, né, do sofrimento que o povo passou durante a guerra e como a maioria da população vive na miséria em Cabinda. E ele pergunta, será que a população realmente terá uma voz com as autarquias? E aí o nosso outro ouvinte, o Profílio Hipócrates Ateu, quer saber se as eleições autárquicas em Angola trarão benefícios desejáveis.
Duas boas questões, Puna.
Sim.
Então, qual é a sua opinião sobre isto? As autarquias, a população de Cabinda terá uma voz com as autarquias, a população de Cabinda de Angola terá uma voz com as autarquias, e se estas mesmas autarquias, o poder local trará benefícios para Angola?
Bem, eu gostaria de começar pela segunda questão, né? Portanto, O MIT entende que é importante, e é politicamente correto, o crescimento do processo político de uma nação. Portanto, de facto, é essa a intenção. Desenvolver a democracia em Angola, no nível angolano, se eles têm essa intenção, nós, o MIT, incentivamos o governo angolano a institucionalizar as autarquias em todo o território angolano. E nós estamos solidários com o povo de Angola, nesse caso. Agora, quanto a Cabinda, a questão de Cabinda, deve ficar bem claro que não se pode passar a ideia de que as autarquias são... Ou seja, que as autarquias é um caminho para a resolução do problema cabinda. Porque, vamos aqui entender uma coisa, que cabinda tem um problema. Tanto como qualquer outro problema, tem um nome. Tanto o nome dado ao problema que existe em cabinda é colonização. E a colonização, ou seja, o remédio para a colonização, não é um simples ato de descentralização administrativa. Portanto, e o que as autarquias não são mais do que isso, né? Não é mais que isso, não é mais que um ato de descentralização administrativa. Então, gostava de frisar também que o problema de cabinda, né, pode ser olhado do ponto de vista político e científico, e dizer que, do ponto de vista científico, né, já foi feito vários estudos científicos, teses de mestrado, de doutoramento, falando da questão de cabinda. A ciência ajudou os homens, em primeiro lugar, a identificar o problema, que é o problema da colonização, né? Fique bem patente nisto. A ciência como um instrumento que ajuda os homens, né, também ajudou a propor soluções.
Uhum.
Né, a propor soluções. E essas soluções, olha que não, curiosamente, não são suas cabinas que estão preocupados com a solução do problema da cabina. Portanto, se nós formos a ver, né, o senhor, há uma entidade que já ocupou um alto cargo de direção do Estado do Lando, que é o senhor Virgílio Fons Pereira, né, defende na sua tese de mestrado, defendida em 1997, o seguinte, o problema de cabinda pode ser atenuado não apenas com o desenvolvimento socioeconômico da região, e nem em sede do poder local, isto é, do mero benefício da descentralização administrativa. Veja, caro jornalista e caro ouvinte, que é uma entidade, né, que já ficou alto cargo no Estado Angolano, e faz essa defesa. Diz que não são as autarquias o remédio para o problema da vida. Portanto, a ciência já fez a sua parte. Agora, o que falta mesmo, né, é os homens agora partirem para uma decisão política baseando-se nas sugestões que a ciência já nos dá.
Uhum.
Falta apenas uma decisão política para se resolver o problema da cabina. E o tempo hoje, né? Importa dizer que o tempo hoje, porque nós já, o povo de cabina já atirou durante cerca de 44 anos, vivendo sob um regime colonial, e já não damos tempo, já não há tempo para fazer cálculos políticos.
Só
é importante que o governo angolano tome a decisão em função daquilo que a ciência sugere.
Obrigado, Sr. Alberto Puna, obrigado por esta resposta. Nós estamos a chegar aqui ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 8 horas de Angola transmitiremos em 1530 MHz e onda curta em 13.630 e 17.655 kHz. Estamos também no Facebook Live, igualmente pode acompanhar a nossa página no site voaportugues.com. Lembrando também que podem interagir connosco através do Facebook e também do WhatsApp, +1 908 652 4584. Vamos então fazer aqui um pequeno intervalo. Vamos regressar daqui depois do topo da hora a um nosso ouvinte que está em Benguela, o Sr. Eduardo Ngumba. Vou dizer que fica ao telefone, que logo depois, dentro de sensivelmente 1 minuto e 15 segundos, regresso aqui para colocar a sua questão. Também Alberto Puna continua ligado, ele é secretário da Formação Política e Ideológica do Movimento Independentista de Cabinda. Regressamos dentro de 45 segundos aqui no Angola. Fala só. Thank you. Continuo a acompanhar a Voz da América nesta sexta-feira. Hoje é dia 9 de agosto, estamos já na meia hora do Angola Fala Só. Retomamos agora o nosso contacto com os ouvintes que nos acompanham em vários outros países. Neste momento estamos com o Alberto Pum, ele é secretário para a Formação Política e Ideológica do Movimento Independentista de Cabinda. É o nosso convidado de hoje, quero dizer que dentro de meia hora continuaremos com muito mais notícias. Aqui vamos falar sobre mais análise sobre a questão dos ataques em Moçambique. Falaremos também sobre as presidenciais na Guiné-Bissau e, igualmente, também a estratégia dos democratas aqui nos Estados Unidos para as eleições de 2020 dentro de meia hora. Por agora, vamos continuar com Angola. Fala só, o tema é Cabinda. Vamos agora para Benguela. Eduardo Ngumba está ao telefone. Sr. Eduardo, obrigado por ter esperado um pouco mais, agradecendo a sua espera. Coloque então a questão que quiser colocar ou comentários que quiser fazer aí na conversa com o Sr. Alberto Puna. Boa tarde.
Ok. Boa tarde, América. Boa noite, Angola. É o seguinte, eu tenho duas questões. Não sei se me conseguem perceber.
Sim, está bem.
Tá.
Estou ouvindo bem, sim.
Ok. A primeira questão tem que ver com a questão relacionada com a prisão do Augusto Tomás. Disse a boca pequena que o Augusto Tomás só está preso até então, porque patrocinava ou patrocina a Flex. Eu quero saber se de facto isto é verdade ou não. A segunda, a fama de que Cabinda é uma terra inóspita para os angolanos e de outras províncias ainda faz sentir até os dias de hoje? Era simplesmente essas duas questões que gostaria de ver respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Eduardo Ngumba, por ter sido conciso nas suas perguntas. Vou colocar as duas perguntas. Sr. Alberto Puna, agradeço que responda mais rápido e direto que puder aos nossos ouvintes, que temos também muitas questões das redes sociais. Ele faz duas perguntas. Se é verdade, que se sabe, claro, que o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, que encontra-se detido e tem uma acusação de 18 anos de prisão de acordo com o Ministério Público, embora não haja sentença ainda, é patrocinador da FLEC, portanto, movimento independentista, um dos movimentos para a independência de Cabinda, e se Cabinda continua a ser um terreno inóspito para os demais angolanos?
Olha, quanto à questão sobre o Augusto Tomás da Silva, as acusações de que ele terá sido os apoiantes da FLEC. Olha, eu penso que apenas ele, né? Apenas ele pode responder a essa questão. Né? Eu acho que é isso. Apenas ele pode responder. Agora, a outra questão era
se a Cabinda continua a ser um lugar inóspito para os angolanos, para os angolanos das outras províncias, usando a frase de Eduardo Ngumba.
Pronto. Cabinda é um território que, de alguma forma, sustenta, né? De onde vem a maior parte do produto que sustenta o orçamento geral do Estado angolano. E penso que esse fato torna o território de Cabinda aquilo que chamam de vaca leiteira e, de facto, um território superior para Angola. Por isso, penso que seja esse motivo que prende o governo lá na Cabinda.
Então, foi o comentário então de Alberto Puna nessa questão. Vamos para as redes sociais, Dani.
Olha, antes de eu fazer aqui a pergunta do Salmão Clever, eu quero lembrar, Álvaro, que a partir de hoje, né, os nossos ouvintes vão poder ligar para o programa, durante o programa, né, ao preço de uma chamada local em Angola. Então, vai custar um pouquinho mais, né, custa o que você gastaria para ligar para o seu amigo, para a sua família. Então, se quiserem ligar, a partir de hoje, podem começar a ligar. O número é 226-434-592.
É boa, boa lembrança, Dani, por causa eu estava à procura do número há momentos, mas a partir de agora a Voz da América tem um número local em Angola em que as pessoas podem ligar. Portanto, como ligamos para o amigo, para as pessoas de futebol, ligamos para a sogra, então também pode ligar aqui para o Angola para só. Assim talvez seja mais fácil. Alguém no meio da conversa tem uma questão que quer colocar, ligue para 226-434-59-592. Não é uma ligação para os Estados Unidos. É uma ligação para Angola. Levante o seu telefone e ligue 226-434-592 e vai custar o preço de uma chamada local, mas a ligação estará a cair aqui nos nossos estúdios e poderá falar em direto com o Alberto Puna, que neste momento está ao vivo. Ele é do Movimento Independentista de Cabinda, regressando às questões nas redes sociais.
Ok, o Simon Clever diz aqui, olá, boa tarde a todos. A minha pergunta é se o MIC, agora com um novo rosto, e o movimento do antigo presidente do MIC, se ainda tem boas relações. Depois da destituição do engenheiro Maurício Gimi, será que o MIC atual ainda vai conseguir recuperar a posição que tinha em Cabinda? E a última, por que perderam muitos membros a favor do novo movimento do ex-presidente do MIC?
Sim. O compatriota fez três questões, né?
Uhum.
Em primeiro lugar, eu gostava de dizer que o MIC, e é algo que eu já disse, o MIC encontra-se em boa situação de saúde e conduz-se perfeitamente para nós. E porque até os ideais que fizeram fundar o MIC continuam intactos, né? Que são é os ideais da independência. Portanto, e dizer também, penso que o compartilhado fala da perda de membros a favor do ex-presidente. Portanto, isso não aconteceu. Não aconteceu porque todos os membros cérebros da organização que compunham a anterior direção política do MIC, liderada pelo engenheiro Maurício Gil, fazem hoje parte da nova direção política, agora liderada pelo presidente Carlos Manuel Pinda Vama. Portanto, não houve nada de inspeção de quadros, não aconteceu.
Muito obrigado.
Pode, por favor, lembrar a outra questão, Hermine, por favor?
Por que perderam muitos membros a favor do novo movimento do ex-presidente do MIC?
Penso que foi essa questão que eu respondi. O MIC não perdeu membros a favor do Maurício Gimi.
Tá bom. Muito obrigado, Sr. Alberto Puna, pela resposta. Vamos para um telefone. Já tínhamos o André, o Sr. Bruno António, que estava ligado já para o nosso número, o novo número da Voz da América em Luanda. Sr. Bruno António, estávamos ao telefone com o Alberto Puna. Se puder, ligue outra vez, que será um prazer tê-lo mais uma vez aqui na antena. Vamos regressar aqui, vamos para André Luemba Maniti, que está também em Cabinda. Sr. André, agradeço que seja muito rápido nas suas questões, porque temos mais pessoas ao telefone. Coloque então as questões que quiser ao Sr. Alberto Puna. André Luemba Maniti? Não, estamos com dificuldades, não estamos a conseguir falar com ele. Dani, não sei se tens mais alguma
questão. Eu vou repetir aqui para o nosso convidado a pergunta aqui que o Simon Clever fez. Se o MIC agora, com um novo rosto e o movimento do antigo presidente do MIC, se ainda tem boas relações?
Uhum. Essa é a pergunta que ficou para responder, Sr. Puna.
Posso aproveitar para responder a questão?
Não, a pergunta é se o MIC tem boas relações com o movimento criado pelo anterior presidente do MIC.
Pronto, nós somos Cabinda, somos Vinaldo e não temos porquê, não estamos bem, a nossa relação não está bem. Portanto, independentemente de ter havido uma dissidência de engenheiro Maurício Gimbi e de três membros que tinham a organização, pronto, isso é um direito que lhe cabia e nós não podíamos cortar esse direito. Ele decidiu decidiu abandonar a organização, tanto ele e mais três membros decidiram abandonar a organização e tanto fundaram, né, vimos o funcionamento de uma nova,
tá bom,
de uma nova organização. Tanto.
Agora, ok, um segundinho só.
A relação não é má. A relação não é má.
Tá bom, entendi. Tá respondida a questão aí. Não sei, vou perguntar ao nosso realizador. Não temos ninguém em linha neste momento. Alberto Puna, já na sequência desta questão aí colocada por nosso internauta, uma pergunta que lhe vou colocar é o seguinte: a Cabinda, vários grupos têm surgido a defender a independência de Cabinda, mas multiplicam-se muitos. Até que ponto a luta que vocês consideram, seja pela independência, alguns, e pela autonomia de Cabinda, outros, pode ter sucesso se há tantos grupos que se multiplicam, às vezes dividindo-se um em vários outros grupos? Qual é a sua posição sobre isso?
Olha, a existência de vários grupos, isso não é bem, não diria que isso é uma verdade. Porque o que acontece é que algumas pessoas, de maneira relâmpada, né, afirmam-se, né, tendo grupos constituídos, mas, afinal de contas, bem, esses grupos na prática não existem. Né? Não existem. São pessoas individuais, né, que nós aplaudimos a intenção com que essas pessoas fazem isso, né, aplaudimos e encorajamos que, para essas pessoas, que o povo também está cansado de malandarismos políticos. Portanto, é importante que qualquer pessoa que quiser enveredar-se na luta pela independência total de Cabinda, né, que faça de maneira séria e honesta. Né? Evitemos malandarismos políticos, oportunismos. Não quero dizer que isso exista, né, mas se por acaso alguém vier com intenções desta natureza, que desista logo. Desista logo para não defraudar as expectativas do povo.
Obrigado, Sr. Alberto Puna. Obrigado por esta resposta. Vou agora para a Cabinda, ao telefone da Voz América, local que acabamos de dar. Temos o senhor, se eu ouvi bem, João Zau, de Cabinda. Sr. João, obrigado por ter ligado, por ter sido o segundo ouvinte a ligar para o nosso novo número e o primeiro a ir para a antena. Coloque então a sua questão.
Pronto, eu sou o simpatizante do UCI. E segui atentamente o que aconteceu. E só quis perguntar o seguinte: quais são as provas que fez com que o presidente Maurício Nshimbi seja destituído? Porque, na verdade, até o momento, eu sinto que não há nenhum problema tão grave que faz com que haja divergência, mas eu quero saber, na verdade, quais são os verdadeiros motivos para a destituição do presidente e será que há provas para poder haver essa destituição do presidente, e principalmente no momento em que estamos numa fase da revolução e é um momento tão crucial e que o MIC até cá, vendo as suas atividades, o nível do patamar que o MIC já chegou, penso que talvez não seria o momento para esta situação acontecer. Portanto, eu só quis saber que se o senhor Alberto tem mais ou menos bases, fundamentos, para poder nos esclarecer quais, o que é que originou, na verdade, nessa destituição do presidente. E eu só quis saber que eu adiantar que, na verdade, temos boas relações, enquanto eu simpatizante do MIT como do UCI, somos todos Cabinda, mas eu tenho boas relações com todos e creio que também o UCI e o MIT não são inimigos, mas apenas são adversários. Obrigado.
Muito obrigado, João Zau. A estrear o telefone da Voz América, temos um telefone local agora, se quiser ligar diretamente, não tem que esperar que nós liguemos, pode fazê-lo para o 226-434-592. É um telefone em Angola, não tem lugar chamar para os Estados Unidos, onde o telefone em Angola, anota aí 226-434-592 e vai pagar com uma chamada local, como se tivesse a chamar para o vizinho da esquina. Portanto, é um liga só. Então, Sr. Alberto Puna, está uma questão clara do João Zau, é que provas existem para a substituição do anterior presidente do MIC?
Bem, muito obrigado por essa questão. Penso que há uma forte expectativa por parte do MIC em entender o que se passou, né? O que motivou a destituição do Sr. Maurício Gil. Antes eu estava a dizer que quando o coletivo de direito político tomou a decisão de destituir Maurício Gimbo, tinha consciência de que pagaria um custo político muito alto. Mas, contudo, como o nosso desejo era salvaguardar a integridade da organização, sendo ela um patrimônio, né, agora um patrimônio do povo de Cabinda, deve ser defendida de todas as maneiras e por todos nós. Portanto, o coletivo do grupo político, né, emitiu um comunicado no qual fazia referência aos motivos, das razões que motivaram a destituição do engenheiro Maurício Gil.
Quais são?
E posso citar esses motivos que estão dentro, estão plasmados no comunicado, que é a violação reiterada dos documentos reitores do MIC, muito especificamente do estatuto, né, do estatuto que rege a organização. Portanto, esses estatutos foram violados pelos atos praticados no engenheiro Maurício Gente. E um dos outros motivos citados no documento também é a excessiva influência familiar quanto à tomada de decisões referente políticas referente à condução do MIC. Portanto, essas são umas das razões que motivaram a destituição do engenheiro Maurício Gimbo. Portanto, eu até nem gostava de entrar em mais detalhes, porque internamente o MIC já tem essa questão ultrapassada.
Tá bom. Sr. Alberto Puna, vamos deixar os telefones. Vamos registrar os telefones. Temos André Luemba Manito, está em Cabinda. Sr. André Luemba Manito, obrigado. Agradeço que coloque a sua questão.
Sim, eu gostaria de perguntar aí o convidado. Em que parte que está o movimento? E pronto, também queria saber se alguns membros que faziam o MEG já não se. Qual foi o motivo que alguns membros abandonaram o movimento?
Qual é, Sr. André, qual é a primeira pergunta que colocou que não entendi muito bem?
Eu gostaria de saber em que parte que o movimento está neste exato momento. A primeira pergunta.
Está a referir-se. Em que parte está a referir-se à sede? A sede, uma sala. É isto que está a referir?
Sim.
Ok.
Sim.
E a segunda questão é sobre a saída de alguns membros do MIC. Sr. André Luema Manito, obrigado, que está em cabine. Muito obrigado por participar no Angola Fala Só. Sr. Alberto, vou pedir que seja breve também as duas questões. Onde está a sede? Onde está localizado o movimento? E se quiser algum comentário muito breve, porque é que alguns membros saíram?
Olha, o MIC está afiliado em Cabinda. Cabinda, embora não temos uma sede oficial,
okay,
mas temos um local onde nós, temos feito os nossos trabalhos. Portanto, agora, quanto à questão do abandono, né? O que aconteceu não foi isso, abandono de alguns membros, de quatro membros, né? Incluindo os germanistas do MIC. Portanto, as razões foram motivações próprias, né? Só essas pessoas podem explicar, porque o MIC não é uma organização que visa expulsar a pessoa, não expulsa ninguém, é uma organização acolhedora. Portanto, fica nele quem sentir-se bem. os que abandonaram, pronto, acharam que devem tomar essa decisão e tomaram.
Tá bom, muito obrigado. Vamos aí às redes sociais outra vez com a Dani Steffi.
Sim, o Malone Kilolo escreveu lá a partir de Massachusetts. Ele diz aqui que para alcançarmos o sucesso, devemos ter união. Antes do MIC, já existia outras forças de contestação em Cabinda. Ele quer saber agora qual é a concentração e nível de união entre essas forças. Sabemos que o movimento tem uma representação aqui nos Estados Unidos, né? São vozes que muito lutam, né? Bem recente. Teve uma manifestação grande desses junto do edifício da ONU. E ainda assim, num dos programas, teve uma voz autorizada do movimento que dizia não reconhecer os representantes da neve por encontrarem-se exilados fora de Cabinda. Ele pergunta então, afinal, quem são os verdadeiros elementos do movimento? E se o convidado reconhece e sabe da existência dos elementos deste movimento nos diversos países do mundo e qual o motivo de, num passado recente, o convidado dizer que os que estavam fora de Angola não pertenciam ao mesmo movimento?
Uma boa questão, Sr. Roberto Puna.
Muito obrigado. Santo, o ouvinte perguntou do nível da união dos grupos que reivindicam a independência também. Portanto, essa união existe até de maneira natural, né? O facto de nós termos todos sabidos, partilhamos do mesmo sentimento, do mesmo desejo. E isso está, de facto, isso fortalece aquele sentimento de união. Isso já existe naturalmente. Então, basta apenas os homens fazerem um pouquinho mais de esforço para fortalecerem a união. Portanto, existe esse desejo por parte de mim, e acredito que também existe por parte de outras organizações. Agora, a questão mesmo sobre... Olha, o MIT, de fato, nos Estados Unidos da América, há uma comunidade cabinda, e recentemente, especificamente no dia 1 de agosto, fez uma manifestação frente à sede das Nações Unidas, e nós, o MIT, damos os nossos agradecimentos, o nosso apoio para esses irmãos que fizeram esse trabalho em prol da nação. Então, é importante que essas pessoas que se encontram em outras partes do mundo continuarem e fortificarem ações desta natureza. Portanto, chamando a atenção do mundo e atraindo a solidariedade das pessoas com competência para resolver uma situação, né, sabendo que que vive um problema de colonização. Agora, eu não sei qual foi a outra questão, né?
Ele aqui mencionou algo que o senhor parece ter dito no passado aqui, né? Que num passado recente o senhor disse que os que estavam fora de Angola não pertenciam ao mesmo movimento. O senhor disse isso? E por quê?
Penso que o ouvinte referia-se a uma entrevista prestada pelo atual presidente do MIT, né, no qual dizia que há aquela flex da neve, né? Isso é uma questão que, olha, a verdade é que existem pessoas que continuam a brincar com a vontade do povo caminho. Portanto, nós reiteramos aqui a nossa chamada de atenção a essas pessoas que, se não tiverem uma pura intenção de lutar pela independência de Cabinda, que deixam de defraudar a vontade do povo. Né?
Uhum.
E penso que, pronto, vamos evitar malabarismos, é preciso trabalhar de maneira séria. Né?
Tá bom.
Trabalhar de maneira séria e honesta.
Tá bom, Sr. Roberto Puna, já ficou aqui o essencial da sua resposta. Vamos para o último convidado até agora, o último ouvinte agora. João Massa Pensador Mbeia está no BIE. Jomás, obrigado por estar aqui no Angola Fala Só, por estar à espera algum tempo. Coloque a sua questão, temos poucos minutos para o fim do programa. Boa tarde.
Ok, boa tarde, boa noite para nós, boa tarde para o
Washington.
É assim, eu tenho, primeiro, dizer que olha, faz tempo que não me ligo, eu gosto de criticar, eu gosto de quando colaboro diretamente com a voz da América, isso é muito bom, mas faz tempo que não me ligo. Agora, outra questão, e agradecer também via Maia, em Luanda, é pena que não tive a oportunidade de abraçá-la, faz uma hora ela estar aqui em Angola. Agora, vou olhar para a questão. Cabinda é uma província que faz parte de Angola. Eu gostaria de saber, concretamente, no nosso convidado, concretamente, falando de Cabinda, existe aquele conflito, mas existe documento que, no tempo colonial, depois da independência, será que existe um documento que diz que Cabinda podia ser uma província, um país independente, ou agora se acharam que depois da independência querem ser independentes, será que há condições para ser independente, visto que os dois Congo aí, principalmente o RDC, sempre é atacado, né, com homens armados que vêm dos países vizinhos, Burundi, isso, aquela. Será que estão em condições para defender Cabinda e tudo por um pouco que existe nessas fronteiras de Congo? É isso que eu queria saber.
Muito obrigado, João Massa, pensador Mbeia e do Bié. Aí, Alberto Punas, parece que temos mais uma chamada, vou juntar as duas chamadas. Do Bié, temos José António do Bié. Sr. José António, peço-lhe também que seja rápido, porque depois vamos ter só o Sr. Alberto Punas a responder. Avança aí. Boa tarde. Sr. José António? Parece que caiu então o Sr. José António. Agora sim, regresso aí, Alberto Puna. Tem aí 2 minutos para responder a essa questão colocada pelo João Massa, pensador Mbeia.
Olha, muito rapidamente, estava a dizer ao ouvinte que os atos de reivindicação a favor da independência total de Cabinda não começaram quando a independência de Angola. Isso começou muito antes. Veja que até o grupo que defendia a independência da vida, ou que defende até agora a FLEC, surgiu muito antes do que um dos partidos políticos angolanos, que é o UNITA, né? Portanto, a existência da FLEC antecede a existência da UNITA, até. Só para ver que a luta não começou quando a independência de Angola. Agora, outra coisa também que eu gostava de dizer. A independência de Cabinda, ou seja, Cabinda é um território que goza de um direito, que é chamado de direito à autodeterminação e independência. Este direito foi proclamado, né, pela Resolução 1542, de 15 de dezembro de 1960, e foi votada na sequência das resoluções 1514. De 14 de dezembro de 1960, sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais. Então, a questão da independência de Cabinda está motivada por várias razões, tanto jurídicas, históricas, algo aqui até, né, é preciso realçar isso, que as pessoas fazem confusão. Cabinda não é um território, nunca foi um território de Angola. Dizemos isso porque, até mesmo durante o período de colonização, a potência colonizadora, que é Portugal, fazia referência de uma maneira distinta dos dois territórios nas suas leis constitucionais.
Soberto Puna, infelizmente não temos mais tempo. Soberto Puna, infelizmente não temos mais tempo. São agora 17 horas e 29 minutos em Luanda. Eu quero agradecer ao Soberto Puna, secretário da Formação Política e Ideológica do MIT, do Movimento Independentista Cabinda, por esta hora em conversa com os nossos ouvintes e os nossos internautas. Infelizmente o tempo acabou. Dentro de 30 segundos estará aqui o Amancio Miguel para continuar mais uma hora de emissão da Voz América. À sexta-feira nós despedimos aqui Dani Sesc Diablo de Jair Andrade. Portanto, Dani, às sexta-feira é dia do
Angola Fala Só.
Até a próxima semana.